Um lugar sem nome. Nunca fui boa a ser adulta, apesar de raras vezes ter sido criança. Íamos de comboio ao Porto e eu ficava muito tempo num consultório antes de pensar no que me levava até ali. Ficava horas, enfiada numa sala de cortinados longos, a observar, a construir as minhas histórias. Via um mundo para além daquele que existia. Ainda é assim. Continuo a querer ver mais. Pode ser uma defesa? Certamente que é. Vemos para além do palpável, do inteligível. Vemos aquilo que não poderemos explicar a ninguém até encontrarmos alguém que pensa da mesma forma que nós. No meu caso, demorou tanto, mas dura até hoje. Quantas vezes me permiti ser criança? Poucas. Eu não sabia o que era ser criança. Nós não sabemos. Hoje em dia, logo de manhã, aos fins de semana, um riso de miúdos ecoa na rua e eu posso acordar com eles. Sei que estão a ser crianças, sem pensar na vida, que não seja nesse passeio que se prolonga pelo dia, pelos dias, até chegar de novo à escola. Lá em casa medíamos bem o que era a infância. As montras a partir das quais namorávamos um casaco, uns sapatos, um quispo. Não havia dinheiro para tanto. Cada ida ao Porto era bem estudada. E se não fosse por uma ida ao médico, seria para irmos às compras. O dinheiro estava contado. Um quispo estava garantido pelo menos para dois invernos. Não é tão curioso como essa gestão foi tão afrouxada? Os miúdos que beberiam a caneca de leite na escola, noutros tempos, são agora os que compram telemóveis de centenas de euros? Onde é que estamos a ir? Onde é que já não vamos? E o que é que isto revela de nós? Estarão estes miúdos a ser crianças sem noção dos seus limites ou, ao contrário de nós, são adultos antes do tempo e sem necessidade, pautados pelo excesso? O excesso. Que perspectiva de vida nos dá? Define uma linha que constantemente estamos a ultrapassar ou ilude-nos sobre o que estamos permanentemente a alcançar? E porque passamos a ser tão elásticos em relação aos pedidos dos nossos filhos, quando muitas vezes não somos assim tão flexíveis em relação ao que nos permitimos? A culpa católica perde força na proporção da nossa descendência? Seria interessante avaliarmos de que forma o nosso contributo desmedido, excessivo e pouco racional com os nossos filhos tem contribuído para a perda de valores desta sociedade. Nada de novo, portanto. Estou a atirar a primeira pedra, que agora se chama tablet. No meu tempo é que era bom. Mentira. Nesse nosso tempo éramos bastante tristes, medindo com a culpa aquilo a que tivéramos direito. Acho que muita da nossa autoestima se perdeu nesses anos, mas agora que a autoestima é uma palavra praticada e as consequências do excesso, nem por isso, vemos-nos quase perdidos entre aquilo que devemos, podemos e o que é razoável ter. Claro que fui crescida por tudo aquilo que não pude ter. Não tenho a certeza se isso foi bom para mim ou para os que me seguiram. Acho que nos está a faltar a todos, pais e filhos, uma reflexão séria sobre o material versus o território afetivo. Por acaso, o afetivo custa muito mais a conquistar, mas ainda vamos demorar a chegar a essa conclusão. Até lá, vamos crescer de outras formas, de chamadas emergentes e inesperadas para aquilo em que o mundo se torna. Está a ser veloz a transformação desta sociedade. Um manual escrito durante décadas, séculos, pode ser derrubado num vídeo com 3 minutos. Não aprendemos nada se pensarmos que trocamos o conhecimento por um sortido de graças fáceis. Fico assustada. Eu, aquela que cresceu a não ser uma adulta com todas as certezas e que vim de um lugar onde nunca fui verdadeiramente criança. O caminho foi-nos dificultado. Precisamos de mais tempo para dizer onde é que estivemos melhor. O coração ainda bate.